Olá, estamos de volta para este especial Eleições Autárquicas em Braga, com as entrevistas aos 8 candidatos à Câmara Municipal de Braga. Agora connosco temos Teresa Mota, candidata do LIVRE, é empresária, tem 56 anos, empresária na área da conservação do património geológico. Teresa Mota, ela que já concorreu também nas últimas legislativas e europeias pelo Partido Livre. O partido concorre pela primeira vez numas eleições autárquicas, e está, por isso, em estreia, nesta ronda eleitoral, no Concelho de Braga. Teresa, o processo de escolha do candidato à Câmara Municipal de Braga tem também a sua particularidade neste partido, que tem aqui algumas diferenças com a tradição de outros. Não acontece da mesma forma, efetivamente, que a maioria dos partidos que conhecemos.
Bom dia, em primeiro lugar, e muito obrigada à RUM pelo convite para estar nesta entrevista, em particular à Elsa, que foi quem me contactou. E sim, é diferente, e isso faz com que realmente, por exemplo, a questão de eu ser simultaneamente candidata à Câmara e à Assembleia tenha a ver com o processo de primárias que nós temos no LIVRE. Portanto, nós temos e foi assim também que eu me apresentei nas anteriores eleições, me apresentei pelo LIVRE. Eu era independente, portanto não era membro do partido, agora sou, e apresentei-me como qualquer cidadão ou cidadã se pode apresentar a eleições. E pronto, apresentei-me, e depois há um processo de escolha bastante rigoroso, e nós vamos refletindo sobre isso no partido, e as falhas que detectamos, as necessidades que detectamos de ir afinando o sistema. Portanto, há um processo em que nós, os candidatos às primárias, abertas a todos, têm que debater, têm que passar por uma série de, digamos, de uma série de coisas que têm que se fazer, e depois é votado dentro do partido e também fora do partido. Por exemplo, nas autárquicas, as pessoas de Braga, do município de Braga, podiam votar, e foi assim que eu fiquei.
Teresa Mota, olhamos para o Manifesto Livre, não é considerado um programa eleitoral, é
Já estão
descrito como um
online, já estão
manifesto que
online.
já está online. As propostas que apresenta enquadrariam-se na maioria dos concelhos de Braga, dos concelhos do país. Ou seja, é um programa muito semelhante, acredito, em qualquer autarquia que o Livre concorra.
E sim, nós temos linhas programáticas gerais que foram elaboradas pelo partido, e depois essas linhas programáticas gerais foram adaptadas a cada local. Quando nós apresentámos o manifesto, ainda estávamos a fazer o programa, porque também quisemos fazer o programa além dessas linhas programáticas gerais, para conseguir adaptá-las ao concelho. Quisemos falar com pessoas, com associações, e isso fez com que o programa não coincidisse com o manifesto. Digamos, o manifesto é uma chamada de atenção para as principais questões, que o LIVRE se quer dedicar em qualquer concelho, e no Concelho de Braga em particular, e depois, a partir daí, é feito um programa já mais concreto e detalhado. Sim, assim, o manifesto acaba por ser muito geral, mas devo referir que, por exemplo, são lá abordadas duas ou três questões, como a questão do Rio Oeste, a questão da remunicipalização da AGER e a salvaguarda da Fábrica Confiança, que são próprias aqui do município e que servem, ao fim e ao cabo, serviram de exemplo para mostrar como é que podemos concretizar aquilo que nós defendemos.
Exato. São temas que vamos abordar mais à frente nesta nossa conversa, mas ainda relativamente a este facto, quando um bracarense olha para o vosso programa eleitoral, como há tanta matéria de âmbito nacional, pode ser uma forma de afastar um pouco o eleitor do vosso partido, ou consideram que, pelo contrário, pode ser uma vantagem?
Eu acho que se conciliar esse manifesto mais geral com o conhecimento do programa eleitoral, que já está online, o programa não é muito extenso, nós não quisemos que fosse muito extenso, exatamente para também não estar a dizer coisas que nós não pudéssemos fazer, e acho que se conciliar as duas coisas, percebe-se que por trás dos princípios, dos valores do LIVRE, que são iguais em qualquer lado, seja em Braga, seja no Funchal, seja em Leiria, onde temos candidaturas independentes para além daquelas que existem em coligação, verifica-se que depois esses valores podem ser concretizados a nível local. Quando nós dizemos que a questão da mobilidade é absolutamente importante aqui no concelho e em particular na cidade de Braga, depois no programa tem no meio algumas das vias de circulação que nós achamos que devem ser intervencionadas. Quando nós dizemos que queremos salvaguardar, é uma coisa importante para o Orliva, a salvaguarda do património, seja ele material ou imaterial, isso depois concretiza-se na nossa defesa de que a Fábrica Confiança não seja, seja destinada ao fim ao qual, pelo qual os cidadãos se bateram. Portanto, eu acho que definitivamente não é verdade, a não ser que as pessoas não leiam o programa eleitoral e aí podem achar que é muito vago, mas não é.
O livro defende também uma estratégia municipal de transformação ecológica. Quais são os passos a seguir para esta transformação?
Pronto, aqui são coisas que, algumas que inevitavelmente são gerais em termos em termos nacionais. Por exemplo, nós defendemos que as áreas de RAN e REN não só não devem diminuir, como se possível até aumentá-las, mas é uma medida que podemos dizer que é geral, mas por exemplo, depois defendemos uma coisa que eu acho que poucos programas defenderão, que é a execução de uma carta geológica a nível do município, que não existe e que é absolutamente essencial para se conseguir não só conhecer a geologia, assim, no imediato pode parecer uma coisa muito, muito circunscrita, mas não, porque como é que é possível fazer o ordenamento do concelho sem saber quais são exatamente os locais mais indicados para se poder, desde agricultura, floresta, edificação, quando se constroem infraestruturas, sejam elas para habitação ou outro tipo de infraestruturas, é preciso saber aquilo que está por baixo, senão o que acontece é o que acontece, por exemplo, neste momento com uma construção que está a ser feita em frente ao Palácio, agora para mim os nomes é complicado, que está a ser feita e que, não conhecendo o subsolo, isso está a gerar alguma dificuldade pelas detonações que estão a ser executadas pela empresa de construção e o que isso está a prejudicar não só as habitações, algumas delas bastante antigas à volta, como os próprios problemas naturais que isso pode causar. Portanto,
e um auxiliar do PDM, é isso?
Eu diria que era mais do que um auxiliar. Eu acho que é um dos pressupostos para poder elaborar um PDM em condições.
Ainda nesta estratégia de transformação ecológica, há mais medidas?
Sim, há várias. Por exemplo, uma das medidas que nós defendemos é uma medida que achamos interessante, até por causa das questões da poluição do Rio Este, é reintroduzir a figura de guarda-rios para poder mais facilmente não só perceber como é que certos problemas em termos de descargas ilegais se verificam, como também, para além dessa tarefa, os guarda-rios, que foi uma figura que foi extinta, que era a nível central e que alguns municípios estão a recuperar a nível local, pode ajudar e ser também o ponto de partida para que os rios, as linhas de água, de uma maneira geral, os cursos de água, possam ser mais saudáveis, porque é possível monitorizar a qualidade ambiental, a qualidade da água, o solo que está à volta, o tipo de vegetação que ali existe. Tudo isso é preciso conhecer para depois intervir, para que realmente, no caso, tendo em conta que somos um partido com uma base ecológica, permitir que essa ecologia a esse nível depois se reflita também nas questões que dizem mais respeito ao dia-a-dia das pessoas. Porque dizem,
Ainda sobre o Rio Oeste, no vosso programa, uma das propostas passa precisamente pelo apuramento dos focos de poluição. A estratégia adotada pela atual gestão municipal parece-vos a correta? As justificações que vão sendo apresentadas após algumas descargas da dificuldade que existe em encontrar estes focos de poluição, em travá-los, é uma justificação válida na ótica do livro?
Assim, não é válida porque na realidade não tem conseguido travar, não é? Não é uma questão fácil, é uma questão que precisa de ser trabalhada a vários níveis, desde cá está ter medidas mais pragmáticas, como por exemplo fazer o cadastro das águas pluviais, que pelos vistos não está feito. É possível implementar dispositivos tecnológicos que permitam nas condutas de águas pluviais perceber quando é que a química da água muda em tempo real e poder atuar também muito mais rapidamente. Ou esta medida que eu acho particularmente, a mim, me é particularmente querida, a questão dos guarda-rios, porque além daquilo que eu já expliquei, permite também desenvolver a nível local um tipo de tarefa, de trabalho, que acaba por ser importante para as pessoas que aqui vivem. Depois isso pode ser estendido a outros níveis. Para nós, o principal problema com a questão do Rio Oeste é, além destas medidas não estarem a ser implementadas, principalmente as duas primeiras que eu falei, é, por um lado, o próprio Executivo Camarário, se tivesse uma atitude mais assertiva relativamente a esta questão, do ponto de vista público, e depois atuasse em conformidade, quer contactando aquelas entidades que já sabe, que alguém sabe, que foram poluidoras, e fazer algum tipo de trabalho junto dessas entidades, isso não acontece. Portanto, não há essa assertividade pública para mostrar que realmente estão preocupados com a situação. Por outro lado, também há um bocadinho de falta de comunicação, transparência, porque os cidadãos e os municípios continuam a não saber das várias situações em que houve essas práticas ilegais, o que é que aconteceu a partir daí. Quem é que foi identificado, quem é que foi autuado, que medidas é que foram, entretanto, tomadas para que as coisas não voltassem a acontecer.
Há transparência no processo.
Não, pronto, a palavra transparência às vezes parece que é feita de propósito. Pode ser, pode não ser, eu não posso pronunciar acerca disso, mas é principalmente uma falta, que é uma coisa que, já que estamos a falar da questão do Executivo Municipal, que é uma questão que falta no Executivo Municipal, que é esta constante diálogo com as pessoas que, ao fim e ao cabo, os elegeram. Portanto, é importante que o poder local, os eleitos localmente, percebam que são um entre iguais e, como tal, têm que estar permanentemente em diálogo, em contacto com os cidadãos e as cidadãs que os elegeram, de maneira não só a perceber aquilo que eles pretendem, como também em situações como esta poderem atuar em conformidade e dar satisfações, que é ao fim e ao cabo que os eleitos devem fazer.
Remunicipalizar a AGER, esta é uma medida defendida por quase todos os partidos que concorrem à Câmara Municipal de Braga. Na ótica do LIVRE, este é ponto assente, terá de acontecer a curto prazo, independentemente dos custos que isso venha a ter para a autarquia?
Não tem que acontecer a curto prazo. Nós sabemos que é um processo que, além de que tem que envolver uma negociação com a parte privada, não é? Com os outros acionistas, digamos, a parte privada da AGER, mas é um ponto assente que gostaríamos, que queremos que isso seja feito e que defenderemos que isso seja feito. Eu penso que um horizonte de 4 anos de legislatura parece-me que será suficiente para se chegar a algum tipo de acordo. E também aqui, às vezes, por parte do Executivo Camarário, parece haver uma certa passividade, porque a partir do momento em que gostava muito de fazer, mas é muito caro. Quer dizer, estar continuamente a dizer isto até acaba por ser contraproducente no que diz respeito à maneira como se avança para a vontade de um diálogo com a outra parte.
Ou seja, na opinião do livro, devia ser definida uma meta temporal para atingir.
Sim, deveria ser definida, deveriam ser feitas contas, não é? Sobre como é possível fazer isso e qual é o valor justo para que a AGER volte a ser totalmente pública, até porque já foi, e antes era possível, porque é que agora não é? E isso acaba por se refletir na vida das pessoas, porque será possível, certamente, ter um serviço que é público melhor, porque o que existe... As pessoas queixam-se, e se as pessoas se queixam, nós temos que as ouvir e perceber realmente que se queixam, em termos principalmente em termos de saneamento, da recolha do lixo, da limpeza das ruas e da própria água, da maneira como a questão da água, os preços, a questão da Etar e por aí fora, porque depois estas coisas estão todas relacionadas, não é? E porque eu acho muito importante também dizer isto, porque o serviço que é prestado à população deve ser público. Portanto, a captação, a distribuição, a manutenção deve ser público, deve ser, neste caso, municipal. Mas a água é um bem que é de todos. E quando se diz de todos, não é só um bem humano. Portanto, é um bem que é de todos, é um bem essencial para a vida. Não nos parece correto que seja feito lucro a partir da apropriação de um bem que é comum. Portanto, também há uma questão, digamos, mais filosófica por trás disto.
O livro quer substituir também a atual taxa de resíduos. Como é que esse processo podia ser implementado?
A questão da maneira, pronto, nós somos muito, nós achamos que devemos aplicar um princípio de poluidor, entre aspas, pagador. Pronto, há várias maneiras, uma maneira que até já tem sido feita noutros locais é haver um pagamento anterior dos sacos para recolha diferenciada, portanto os sacos que permitem acondicionar os diferentes tipos de resíduos diferenciadamente para depois poderem ser enviados para reciclagem mais facilmente. Portanto, esse pagamento, digamos, à cabeça permite fazer logo alguns pagar mais do que outros, além de permitir, e isto nunca pode ser separado de campanhas, promoção de campanhas, no sentido de sensibilizar todos os cidadãos para a necessidade de fazer esta separação que permite uma maior reciclagem. Essa é uma maneira de o fazer. Pois há outras mais tecnológicas, digamos, com recipientes em que, através da introdução de cartões identificativos de cada, eventualmente, de cada fogo, de cada habitação, seja possível, ao introduzir o lixo, os resíduos, seja possível perceber quem é que, qual é o volume que está a ser colocado. Acho que a questão da compra anterior dos sacos para depois fazer essa separação, acho que é uma medida que é relativamente fácil de implementar.
A habitação social é uma das bandeiras do livro. É preciso construir mais parques habitacionais a preços acessíveis ou, de preferência, recuperar aqueles que estão devolutos?
Mais do que a habitação social, é a habitação pública. Portanto, Portugal tem uma taxa de habitação pública muito reduzida, mais reduzida do que praticamente, se não todos os países que fazem parte da União Europeia, e portanto é absolutamente essencial que ela aumente. E a habitação social, ou seja, a habitação que diz que o objetivo é lidar com aquelas pessoas que vivem em condições indignas de habitação, é realmente algo com que nós nos preocupamos e defendemos que isso deve ser acautelado em primeiro lugar, e pelos vistos até hoje, não só a nível local, municipal, como a nível nacional, não tem acompanhado as necessidades, e com a pandemia essas necessidades aumentaram. Portanto, é preciso fazer mais em relação a isso, de preferência com reconstrução de edificado e de preferência sem bairros sociais. Portanto, sem bairros sociais do tipo daqueles que nós hoje conhecemos. Isso leva inevitavelmente à segregação e isso não é definitivamente algo que o LIVRE advogue. Quanto à habitação pública, digamos, acessível, ou seja, que permita a quem tem um rendimento médio, não é quem tem um rendimento elevado, um rendimento médio, é necessário também investir nesse aspecto. E aí favorecemos definitivamente as cooperativas de habitação, com apoio por parte do município, tanto no que diz respeito à cedência de eventuais terrenos, como também à cedência de imobiliário da autarquia ou do Estado que possa passar para a autarquia para ser reabilitado e poder ser dentro daquilo que... E ser público, portanto ser público, poder ser arrendado a preços acessíveis.
As residências universitárias são essenciais para o LIVRE, mas não na Fábrica Confiança.
Exato. Mas não quero que digam, mas não, uma coisa eu digo. Sim, absolutamente, achamos que sim. Achamos estranho que seja preciso, ao fim destes anos todos, onde não se contrariou um fenómeno relativamente ao alojamento universitário, que é permitir que o mercado funcione pronto, com todas as consequências negativas que isso tem. Não quer dizer, não é? Atenção, quando nós dizemos em relação à habitação, não quer dizer que não haja habitação de mercado livre, mas não é definitivamente aquilo que nós advogamos para o alojamento universitário. Portanto, no caso do alojamento para universitário, já vi tantas e várias soluções que me parece estranho, algumas até dadas como definitivas, como por exemplo a Escola Dom Luís Castro já ter sido dada como definitivo que ali iria nascer uma residência universitária. Portanto, havendo outras possibilidades, quer por parte de património municipal, quer património público estatal, pode ser utilizado, não me parece que a Fábrica Confiança seja o local indicado, até porque o orçamento que eu vi, não é? Que estava feito para fazer ali uma residência universitária, parece demasiado elevado. E também há uma medida que nós temos no programa, que é incentivar, principalmente para aqueles estudantes que têm mais dificuldade em pagar um alojamento, e uma vez que as residências universitárias não se fazem de um dia para o outro, é preciso também acautelar estas situações em particular, a promover o alojamento intergeracional.
Muito bem. Braga, cidade caminhável, é um dos vossos propósitos também. A mobilidade atual está longe da cidade ideal para o LIVRE.
Sim, mas sim, está, definitivamente. A mobilidade parece ser uma prioridade, e bem, de todos os partidos, da direita à esquerda, inclusive pela coligação que neste momento está no Executivo Municipal, e aqui tenho que dizer, e que pouco fez. Não se vê que tenha feito assim grande coisa neste aspecto. Sim, é uma prioridade, porque nós entendemos a mobilidade não só a questão da deslocação das pessoas na cidade, como a modificação dessa mobilidade permite-nos viver de outra maneira. E definitivamente, quando é dada prioridade ao trânsito automóvel, quando não são acauteladas questões de segurança relativamente a outras, por exemplo, à bicicleta, que é um meio de mobilidade muito menos poluente. E nós estamos numa fase em que precisamos de ter particular atenção com as questões da poluição a vários níveis e atmosférica em particular. E quando os peões veem a sua vida extremamente dificultada, e isto é para os peões que não têm qualquer tipo de limitação física, então para os peões que têm limitações físicas a coisa é ainda super mais complicada. Portanto, eu acho que nós temos que definitivamente inverter a lógica do trânsito na cidade, privilegiar o automóvel e tendo que começar. E há uma coisa muito importante no LIVRE, que me estava a esquecer, a questão dos transportes públicos. Toda a gente com quem eu tenho conversado, todas as pessoas com quem tenho conversado e que por uma razão ou por outra precisam mesmo de utilizar um transporte que não seja a bicicleta ou andar a pé, a questão dos transportes públicos é fundamental.
Querem mais linhas e mais corredores tubo, mais investimento, mas não defendem um passe gratuito.
Não, não, não. Tendencialmente gratuito, porque é, acho que é uma da, a questão do transporte, a questão da mobilidade é muito importante em termos de. Em termos de democracia e inclusividade na inclusão, desculpem a palavra, a inclusão hoje em dia nas sociedades atuais, mas nós temos que fazer escolhas, não é? Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo e, portanto, se temos outras prioridades em que eventualmente haverá alguns gastos consideráveis, entendemos que tendencialmente deverão ser gratuitos, mas de momento entendemos que deve-se haver tarifas adequadas a diferentes situações.
Não defendem mais ligações viárias, mas em algumas avenidas atuais colocariam semáforos.
Sim. Naquelas avenidas que necessitam definitivamente de. E que estão no meio da cidade e que necessitam de fazer abrandar o trânsito. Porque basta pensar na João 21, não é? E como não há praticamente local, e um dos sítios onde há local para, por exemplo, haver a travessia de peões são passagens aéreas, que é uma coisa que eu desde o início, mesmo quando não era candidata do LIVRE, sempre achei em Braga um absurdo. Pela dificuldade que aquilo significa para qualquer peão e para algumas pessoas em particular, e portanto é preciso definitivamente acabar com elas, e depois nos locais onde elas estão, e em mais, porque há em média são 400 metros para fazer passadeiras, um intervalo entre elas, portanto criar esses semáforos com passadeiras para permitir que essas vias de circulação ao fim e ao cabo se tornem mais inclusivas, menos poluentes, menos velocidade e por aí fora, e permitam também mais facilmente outros modos de mobilidade.
O LIVRE sugere também a criação de uma Universidade da Cidade de Braga. O que é que seria isso e como é que pensariam essa implementação deste projeto?
Bem, assim, em termos concretos, é uma coisa que precisa de estudo, não é uma coisa que nós neste momento, eu não consigo neste momento dizer assim, vamos fazer isto e aquilo. Agora, é uma maneira de, e isso acontece em várias cidades europeias, é um local que pode ser mais ou menos físico, em que seja possível as várias instituições e centros de investigação que existem na cidade, e Braga tem a Universidade do Minho, a Universidade Católica, o Instituto de Nanotecnologia, portanto, e outras instituições que sejam ligadas às questões do conhecimento, que seja possível haver alguma articulação entre elas e com os órgãos municipais para permitir que haja um programa de conhecimento a vários níveis, de conhecimento científico, de conhecimento a nível das artes, a nível das humanidades, aberta a toda a população. Portanto, depois os termos concretos em que isso pode ser feito terá que ser pensado, mas para já seria muito interessante pensar que isso é possível, e é porque existe em vários sítios. E tanto mais num tempo em que nós nos questionamos tantas vezes porquê este propagar de informação falsa, em particular do ponto de vista científico, mas também a outros níveis, a nível político, a todos os níveis. Portanto, é mesmo muito importante ter algum tipo de trabalho deste tipo.
O LIVRE, Teresa, tem uma implantação recente no Conselho de Braga. Quais são os vossos objetivos eleitorais, tendo em conta que também os candidatos que conhecemos são poucos, olhando para as freguesias, é aqui uma ausência de candidatos, é mais desafiante ainda, é mais difícil atingir objetivos?
É difícil, uma vez que somos, como disse bem, é a primeira vez que nos candidatamos em Braga, portanto nós já nos candidatámos, o LIVRE já se candidatou nas últimas eleições autárquicas, e o objetivo é mesmo expandir essa possibilidade de de, ao fim e ao cabo, de ganhar outros locais e de os aumentar. Portanto, os objetivos são de ser eleita, no meu caso, porque sou a cabeça de lista tanto à Assembleia como à Câmara, portanto, de ser eleita para os órgãos municipais, depois terei que escolher um, escolherei certamente a Câmara, e é difícil, é difícil, não é fácil, mas talvez seja mais fácil para uns partidos do que para outros, mas acho que é possível, é possível.
Então, a entrevista com a candidata do LIVRE à Câmara Municipal de Braga, Teresa Mota. Já sabe, esta semana estamos então a entrevistar os 8 candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas que estão agendadas para o próximo dia 26 de setembro.